Na Áustria, o imposto é pago sobre a renda, tendo em vista que as alíquotas também são baixas e não superiores a 1%. Enfim, o mundo olha de uma forma solidária dos ricos para os pobres. Em 1999, o bilionário norte-americano Donald Trump propôs um imposto sobre grandes fortunas para que o governo dos Estados Unidos pudesse ter recursos suficientes para saldar a sua dívida pública. Passado 10 anos, outro bilionário, o investidor americano, revelou que sua secretária pagava proporcionalmente mais imposto do que ele. Aí ele sugeriu a taxação de grandes fortunas como uma resposta para fazer justiça. Os problemas enfrentados pela UE e pela Europa com essa sugestão, Barack Obama recentemente lembrou essa história e propôs ao Congresso americano a criação de um novo imposto para taxar principalmente os poderosos, não a classe média, não os ricos remediados e muito menos os pobres. Aliás, a nossa Constituição brasileira, de 1988, garante a possibilidade da taxação de grandes fortunas por meio de lei complementar, artigo 153. Um pacto de preferência pela reforma tributária, poderíamos pensar. O Brasil figura na lista dos países que apresentam os mais altos níveis de desigualdade. Os mais pobres são os mais penalizados pela dita carga tributária. Para os 10% mais pobres da população, a carga de imposto chega a atingir 30% da renda. E para os 10% mais ricos, a carga tributária representa 12%. Considerando que os pobres sofrem com os chamados tributos indiretos, lembramos que a cada R$ 100 em produtos para alimentação, 45 são impostos. Preferência pelo combate à sonegação fiscal. Segundo o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, a sonegação no Brasil é 20 vezes maior do que o valor gasto, por exemplo, com o programa Bolsa Família, o maior programa de distribuição de renda do mundo. Uma avaliação do site Congresso em Foco, a partir dos dados do Simprofaz, indica que a sonegação de imposto rouba 1/4 de tudo aquilo que o brasileiro paga todos os anos para o governo, e é uma cifra que ultrapassa a 415 bilhões de reais e querem tirar 18 bi da renda dos mais pobres. De acordo com o Simprofaz, a sonegação atrapalha de forma considerável a redução de impostos. Caso ela fosse eliminada ou fortemente diminuída, poderíamos reduzir em 28,4% o imposto pago pelo cidadão brasileiro. Para alcançar o louvável objetivo de diminuir a carga tributária e combater a sonegação fiscal, precisamos, sim, intensificar os mecanismos de monitoramento e identificar os ralos pelos quais fluem imensas somas de dinheiro público. O que eu estou dizendo aqui, finalmente? Eu estou demonstrando, não quero aumentar o imposto, sei lá, dos poderosos, vamos pelo menos combater a sonegação. Se combater a sonegação, sobra dinheiro para tudo que querer investir e ainda dá para diminuir o imposto do mais pobre em 28,4. Claro, senhores e senhoras, que eu não poderia deixar, quando falo desse sistema, de falar também do combate, não só à sonegação, mas à corrupção. A professora de Relações Internacionais, Tatiane Casimiro, lembra que as minorias étnicas, as mulheres, as crianças, pessoas com deficiência, aqueles que possuem baixo nível socioeconômico, são os que mais sofrem com os efeitos da corrupção, já que esses têm escassos acessos a serviços de natureza essencial às suas vidas. E aí vem a péssima qualidade nas áreas mais importantes, como segurança, saúde e educação. Informo a casa, senhor presidente, que apresentei projeto de lei número 160/2015, que torna inafiançável de liberdade provisória os crimes de corrupção ativa e passiva cometidas contra a administração pública. Apresentei ainda a proposta, inspirada na PEC do trabalho escravo, que diz, em resumo, o seguinte: que a PEC do trabalho escravo diz, será desapropriada toda a terra ou prédio na cidade, no campo, em que for confirmada que lá existe trabalhadores sob o regime de escravidão. A proposta que trago e apresentei aqui no Congresso recente é de somente o seguinte: todo o dinheiro público desviado, por seja quem for, por corrupto ou corruptor, ele terá que devolver em dobro, com juro e correção monetária. Se ele roubou 100 milhões, vai ter que devolver 200 milhões. Isto vai assustar os corruptos e corruptores, porque eles sabem que ele vai tentar roubar 100 e vai ter que pagar 200, mais juro e correção para fazer justiça à devolução daquilo que ele roubou da saúde, da educação, da habitação, do saneamento básico. Senhor presidente, temos que pensar, claro, numa visão macro do novo Pacto Federativo, com descentralização de recursos, com responsabilidade social, ou seja, os estados e municípios devem efetivamente construir agendas sociais focadas na melhoria da vida e do bem-estar da nossa população, com o devido corte das diferenças. Precisamos, urgentemente, senhor presidente, de um pacto de preferência que abrace também a reforma política. A reforma política se torna tão necessária que mesmo aqueles que não a desejam, por interesses pessoais ou partidários, não têm coragem de se colocar publicamente contra ela, embora detestem e até gostariam que tudo continuasse como está. Não vai ficar, porque a reforma política é uma forma também de combater a corrupção. Todos nós sabemos. Calcule um senador ou um deputado gastar 30 milhões, 20 milhões ou 10 milhões que seja para se eleger. Quem está pagando essa conta vai cobrar depois. Na verdade, quem tem financiamento de 30, 40, 50 milhões, estou aqui exagerando para dar uma simbologia, está vendendo a alma ao diabo e o diabo vai cobrar também depois, porque vai querer de volta. Ninguém dá 50 milhões a alguém porque achou bonitinho ou achou feio ou ficou com pena. Por isso que a reforma política ela é fundamental na forma de moralizar o bom debate e que ganhe no campo das ideias quem for melhor, quem melhor se colocar, melhor argumentar, quem tiver o melhor programa, e não quem paga mais. Senhor presidente, é urgente, por isso tudo falo aqui da reforma política. O nosso sistema político, em vez de favorecer a melhor representação das vontades da população, promove, infelizmente, esse infeliz divórcio que nós estamos vendo nas ruas, que afasta a sociedade dos partidos. Isso não é bom para ninguém, exceto para aqueles que se beneficiam de uma forma ilegítima do sistema existente. O povo tem razão, por isso tem que haver mudanças para que a gente possa se aproximar do povo e o povo se aproximar de nós outros. A sociedade precisa valer os seus direitos e cobrar da classe política a aplicação de suas promessas para ver seus anseios respondidos. A sociedade cobra e com razão. O primeiro desses movimentos, em minha opinião, deve ser justamente tornar o voto facultativo em primeiro lugar. Porque depois vem o voto, que é um direito do povo e um não dever. O povo tem que votar como um direito e não como uma obrigação. Por isso, na maioria dos países do mundo, se eu não me engano, só existe 10 países do mundo avançado que ainda o voto é obrigatório. Também considero uma ilusão acreditar que o voto obrigatório possa gerar avanço politicamente correto, uma evolução do povo. Eu acho que o voto não obrigatório é que vai fazer que o povo vote consciente, porque está indo votar, e o político vai ter que conquistá-lo para ele ir lá votar. O que torna as pessoas mais conscientes, senhor presidente, e participativa é a educação, é o crescimento, é direitos e deveres que nós, no longo das nossas vidas, vamos aprendendo e participando com todos. É certo que o voto facultativo melhora a qualidade do pleito pela participação de eleitores, conscientes e motivados, cientes da importância do voto que eles estão dando. Uma medida importante também numa reforma do sistema eleitoral brasileiro é a adoção do voto distrital, no meu entendimento, misto. Vejo duas vantagens principais nesse modelo. Ele aproxima o eleitor e seus representantes e fortalece os partidos numa visão mais estadual. Defendo um mandato de 5 anos para todos, executivo e para o legislativo. No caso do executivo, reafirmo que eu sou contra a reeleição. Mas acho que tanto o Senado, Câmara, deputados, vereadores, o mandato deveria ser de 5 anos para todos. E para o executivo, eu defendo a não reeleição. Outro passo importante para o aprimoramento do sistema da política nacional seria mover a adoção de listas, mas listas com somente 50% dos candidatos indicados pela sua agremiação. Os outros 50% é permitir que os candidatos com apelo popular, indicado pela população, tenham o direito a disputar e se eleger de vereador a presidente da República. Tenho, senhor presidente, preocupações com a questão da lista fechada, porque a lista fechada vai dificultar e muito o surgimento de lideranças populares. Senhor presidente, eu estou indo por finalmente. Quero ainda citar um outro aspecto que defendo numa reforma política que se refere ao financiamento das campanhas de forma mais clara. Acho que o financiamento da campanha, para mim, devia ser público, mas percebo que muitos não entendem essa história de financiamento público, porque achando que vai faltar dinheiro para a educação, para a saúde e para a habitação. Mas eles talvez não saibam que quem financia a campanha via grandes grupos econômicos, de uma forma ou de outra, ele está se apropriando do dinheiro público. Mas como esse debate não está claro, no mínimo, nós tínhamos que limitar o gasto que um parlamentar, para o executivo ou para o legislativo, pode gastar para efeito de eleição. Além do financiamento público de campanhas, que eu, em tese, sou favorável e sei das dificuldades para aprovar, até porque a opinião pública tem outra visão, também é necessário acabar com a indústria de partidos políticos, financiada pelos fundos partidários, sem, com isso, criar obstáculos, claro, para os pequenos partidos. Mas não dá também para termos indústria de partido político. Tem gente que está se especializando em criar partido. O nosso senador conhece muito bem essa história, né? Nós todos conhecemos. Cria um partido, depois vende o tempo de televisão, vende a coligação e se dá bem na vida. Não é para isso que nós trabalhamos tanto para a democracia e o fortalecimento dos partidos. Termino, senhor presidente. Por último, é preciso corrigir a forma, no meu entendimento também, da escolha de suplente no Senado. Eu entendo, já que eu estou defendendo 5 anos para todos, como é para os deputados, que o suplente deve ser o mais votado. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, 6 milhões de eleitores. Eu fiz 4 milhões de votos. Cada 3 gaúchos, graças à orientação, eu diria um pouco de Deus, porque me ajudou muito, uma campanha muito miserável, mas com apelo popular, algum outro cidadão lá fez 3 milhões e meio. E não é nem meu suplente. E se perguntar para a maioria dos senadores, ele vai pensar 2 vezes o nome do suplente deles. Principalmente no mesmo estado, se perguntar quem é o teu suplente, perguntar para o outro senador, eu, pelo menos, não sei. Fala a verdade, não sei. Se perguntar quem são os suplentes dos outros 2 senadores, eu não sei. Eu sei dos meus 2, mas não sei. Então, se eu que sou senador não conheço o suplente dos outros 2 senadores do meu estado, calculem a população. Por isso que eu acho que o suplente deveria ser, sim, por uma questão de justiça, o segundo mais votado. Aí, para permitir a parte em seguida, que é essa questão, já que eu estou fechando, eu faço uma reflexão também, claro, que temos que aumentar os espaços das mulheres na vida pública e aí, claro, vai na linha da participação política. Acho também que esse é um debate, eu sei que é mais delicado, mas devia ser olhado com mais carinho pelos partidos a participação dos negros na vida política partidária, porque, infelizmente, os negros são 51% da população, que seja 50%, não são 5%. Não são 5% se pegarmos o universo a nível nacional, entre vereadores, prefeitos, governadores, deputados e senadores. Temos que ter, e eu não quero também ser daqueles que dão o pai em tudo que é cota, não é isso. Mas nós temos uma obrigação muito grande dos partidos políticos trabalharem mais com negros, com brancos, com índios, com pessoas com deficiência, de forma tal que o Congresso Nacional seja, de fato, um corte da população brasileira e não somente de um único viés. Enfim, termino dizendo só isso, senhor presidente. Fizemos aqui uma pequena, grande reflexão, porque o tempo foi grande. Pode ser que o conteúdo foi pequeno, mas o tempo foi grande. Uma reflexão com o único objetivo, contribuir para o debate nacional. O nosso país passa por um momento tumultuado e difícil. É nosso dever estarmos nessa discussão. Queremos que o Brasil volte a circular nos trilhos, onde os passageiros principais sejam o povo brasileiro, sejam os trabalhadores, trabalhadoras, enfim, sejam a nossa gente. Uma alegria enorme, senador, uma paz de Vossa Excelência.
Senador Paulo Paim, Vossa Excelência, como sempre, faz novamente um brilhante pronunciamento. Mas eu percebo que não é um simples pronunciamento. O senhor abordou inúmeros temas de relevância nacional e que já mereceram ampla discussão nessa casa e que merecem a continuidade dessa discussão. Eu percebo que, ao longo da minha vida pública, da minha carreira, desde o início eu ouvia falar nas necessidades de reformas, de reformar o Brasil, de torná-lo mais produtivo, menos burocrático, com mais segurança jurídica, para que as pessoas pudessem ter capacidade de trabalhar, de produzir e, em contrapartida, ter a segurança necessária para empreender de uma forma geral. Pois muito bem, ao longo desse tempo todo, a gente percebe que discutimos muito e avançamos pouco. Tivemos até nos idos de da década de 80, se eu não me engano, uma tentativa de criarmos o Ministério da Desburocratização.
Me lembro.
Que a burocracia não é de hoje, ela vem do Império. E ela tem atravancado, vamos dizer assim, o desenvolvimento do país. As instituições brasileiras hoje, via de regra, não atendem mais às necessidades básicas da população. A população está insatisfeita com o serviço que é prestado. As instituições, eu penso que elas envelheceram, elas meio que mofaram, elas se tornaram improdutivas, elas não têm mais resolutividade. E o povo foi para a rua, dentre as muitas ilegítimas reivindicações, reivindicar qualidade no serviço público. As pessoas querem efetivamente entrar num hospital e ser bem atendida. E elas têm o direito de ser bem atendida. Elas querem que um filho de um senador estude na mesma escola de um trabalhador. Aliás, eu sou produto da escola pública. Sempre estudei em escola pública. E acho que a escola pública já prestou e continua prestando um relevante serviço ao país, porque são os nossos professores que nós temos que valorizar, porque são eles que formam os nossos cientistas, são eles que formam os nossos médicos, os nossos advogados.
Senador Dade, se me permita.
Pois não.
E muitos estados não ganham nem o piso salarial.
O que é um absurdo, é dessa forma como está, nós não podemos avançar. Mas eu queria, não querendo me alongar, pedindo vênia a Vossa Excelência, mas queria discorrer sobre algumas questões que eu acho importantíssimas. Por exemplo, Pacto Federativo. Né? Já, alguns anos atrás, já se tentou fazer uma espécie de um Pacto Federativo. Mas é notável, eu não sei se no Rio Grande do Sul, país vizinho ao meu, de Santa Catarina, a gente tem uma relação muito próxima, os prefeitos, as prefeituras estão numa situação extremamente difícil.
Idêntico, o Rio Grande do Sul não é diferente.
Eu diria que até em regime falimentar. Se nós não tomarmos providências rápidas, talvez muitos prefeitos não consigam mais pagar a folha de pagamento durante o seu exercício. Entretanto, eu tenho recebido agora, como senador, nesses 2 meses que estou aqui debutando no Senado Federal, me reivindicando, evidentemente, auxílio, apoio, emendas, recursos, de tal maneira que eles possam atender os seus compromissos e as reivindicações da população. E nessa área da saúde, eles me reivindicam hoje muito mais recursos para despesas de custeio do que de investimento. Então, estou fazendo esse breve histórico para dizer para Vossa Excelência o seguinte, que nós avançamos muito em saúde. Teve uma época, não muito longe, não muito distante, que nós não tínhamos unidades de saúde, nós não tínhamos policlínicas, nós não tínhamos UPAs, nós não tínhamos atendimento especializado.
Não tinha o SUS universal como temos hoje.
Não tinha o SUS universal. Eu me lembro bem, antes do SUS, o cidadão brasileiro que não tivesse carteira assinada era tratado como indigente, o que era um absurdo. Então, do SUS para cá, Vossa Excelência vê o quanto nós avançamos. Talvez não avançamos o suficiente. E talvez nós mesmos sejamos os culpados de não dar uma efetividade ao serviço público que a população espera e esperava de nós. Entretanto, eu penso que nós temos que fazer um esforço muito grande nessas áreas sociais, na saúde, na educação, na segurança. Um país só se desenvolve se tiver cérebro, se tiver inteligência, se tiver educação. E a educação, ele vem de berço, ele vem de pequenininho, vem de criança, ele vai para o primário, vai para as séries iniciais e tal, e vai para a universidade. E avançamos muito com Pronatec, com ProUni, e com outras formas de financiamentos, inclusive do ensino superior, que efetivamente estamos formando pessoas mais preparadas, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Bem, realmente, se o presidente me der mais uns minutos, queria debater com o senhor também a questão da reforma fiscal e da reforma tributária, né? E não quero entrar na reforma fiscal agora e no ajuste fiscal, estou falando da reforma fiscal propriamente dita. Nós temos que realmente simplificar métodos, criar novas alternativas, de tal maneira que a gente possa fluir de maneira mais lógica, mais natural, sem ter uma espada de Damocles na nossa cabeça para que aquelas pessoas que desejam produzir e trabalhar possam ter a segurança para assim fazer. Na questão tributária, eu que sou da iniciativa privada, nós precisamos ter hoje, nas nossas empresas, um departamento jurídico maior, mais amplo, mais preparado do que um departamento contábil. Não é possível. Alguma coisa está errada. Ou está tudo errado. Ou será que nós precisamos desse emaranhado de legislação, uma sobreposta à outra, criando essa dúvida permanente para que as pessoas tenham que efetivamente trabalhar? A questão do Pacto Federativo, a questão tão debatida como outros temas que Vossa Excelência aborda aí, como a questão das minorias, do trabalho escravo, coisas que a gente imagina esteja erradicado do nosso país, e nós precisamos punir com rigor aqueles que ainda agem dessa forma irregular. Portanto, eu não querendo me estender, mas...
Vossa Excelência é sempre brilhante na parte que faz, enriquece o meu pronunciamento. Por isso que toda vez que Vossa Excelência chega nas comissões, que eu estou na presidência ou lá participando, eu acabo me dirigindo a Vossa Excelência, senador Dordaio, como alguém que tem muito a contribuir com esse parlamento e já está contribuindo muito nos 2 meses que está aqui com a gente, eu que estou aqui há quase 30 anos.
Então, agradeço a Vossa Excelência, sobretudo, só para concluir, dizer que nesses 2 meses pude perceber a sua capacidade de trabalho, a sua simpatia, sua elegância, e com muito orgulho faço parte da Comissão de Direitos Humanos com Vossa Excelência, na expectativa que possamos juntos tabelar, jogar uma bolinha ali, e escrever uma história bastante relevante naquela comissão e aqui no Senado da República. Parabéns a Vossa Excelência mais uma vez por mais um belo pronunciamento na tribuna do Senado.
Eu agradeço, senador Dagberg, pelo seu aparte, que, sem sombra de dúvida, aponta, inclusive, com muita riqueza, como um cirurgião no meu discurso, o caminho como esse da diminuir a burocracia, que é inegável, eu concordo também, é tanta legislação que, no fim, ajuda é o sonegador mesmo. Porque aquele que é sonegador, ele vai sonegar sempre. E aquele que é sério, como empresário, que Vossa Excelência representa muito bem pela sua atividade profissional, porque aqui Vossa Excelência representa todo o Estado de Santa Catarina, se vê envolvido numa máquina burocrática e jurídica para querer acertar. Por isso eu queria que o seu pronunciamento contasse na íntegra aqui, no meu, porque dá uma qualificada nesse pronunciamento que é mais coração e alma do que a própria técnica legislativa. Muito obrigado, senador. Senador Hélio Fagundes, Vossa Excelência na presidência, queria agradecer muito pela tolerância, pelo tempo que me permitiu. Eu já vim à tribuna diversas vezes, Vossa Excelência aí na presidência, além de permitir que eu desenvolva com tranquilidade a tese, os pensamentos, ou as ideias que aqui trago, e tem sempre contribuído também com belas formulações nos temas que eu trato. Porque só Vossa Excelência está aí, eu já me sinto contemplado de forma muito tranquila, que fiz um pronunciamento pela forma que Vossa Excelência prestou atenção, que ficou dentro dos parâmetros daqueles que querem fazer o bem sem olhar a quem.